E na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, hoje a gente vai conversar com uma especialista em inovação e futuro do trabalho, Suzana Sonsin, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. Obrigada pelo convite, pela oportunidade.
Nós é que agradecemos a gentileza da entrevista e, para começar, eu quero entender o que é, o que faz uma especialista em inovação e futuro do trabalho.
Na verdade, a minha jornada, né, minha jornada profissional, eu comecei no mundo corporativo, né, fiquei lá por 30 anos, né, comecei como estagiária e saí como CEO de uma grande empresa, né, uma grande automobilística, e na verdade eu realmente fui experimentar, né, o futuro do trabalho. Então hoje eu tenho minha própria empresa, sou protagonista do meu negócio, mas muito mais em função dos novos modelos de trabalho, Luciana. Então, assim, como é que você faz para ser protagonista do que você gosta, do que você entende, né, do que você... para você faz sentido, né, como é que você pode atuar com novas formas de trabalho. Então, eu sou o exemplo vivo aí já desse novo modelo de negócio, né.
Bom, então você teve na sua própria carreira essa experiência de ver o futuro do trabalho. E aí, o que, que você me diz desse futuro?
Olha só, é um futuro que conecta muito, porque vou antes fazer um contexto aqui, né. A gente, todos nós fomos ensinados, né, nos modelos de trabalho bem tradicionais, né, era industrial e tudo mais, hierarquia, uma série de coisas. Isso, num determinado momento, apesar de eu ter uma jornada bem interessante, assim, né, bem de decisão e tudo mais, mas você está dentro de um fluxo, né, você precisa ter algumas considerações em relação a onde você está, tá? Quando você parte para uma carreira dessa, uma carreira solo, né, você tem uma autonomia em relação aos seus desejos, às suas aspirações. Então, por exemplo, durante os últimos 7 anos que eu estive na empresa, eu trabalhei muito próximo dessa questão de inovação, né, de estudar os novos modelos e tudo mais. Isso dá uma oportunidade, né, muito forte da gente trabalhar com criatividade, com o que você realmente acredita, nesse sentido. Então, é por isso que esses novos modelos de trabalho, ele traz um pouco mais de autonomia, e vai muito em direção ao futuro. Porque, por exemplo, se a gente pega o World Economic Forum, né, o fórum que fala do futuro do trabalho, que acontece uma vez por ano lá em Davos, né, eles dizem que cada vez mais a tecnologia vai ser, né, vai substituir os trabalhos que são repetitivos. Então, na minha forma de enxergar, eu gostaria de me preparar antes, né, para não ser aí engolida aí por esse trabalho, né, por essa questão repetitiva. Porque o ser humano, né, Luciana, ele tem a missão principal, que é a gente utilizar a nossa inteligência, a nossa criatividade, né? Então, acho que um pouco nessa linha aí que me despertou, e é um pouco desse trabalho que eu venho fazendo aí de inovação e de transformação dos negócios e das carreiras, né?
Agora, os jovens que encerram o ensino médio, entre as opções que eles têm, né, está ou um curso técnico ou um curso superior, e algumas carreiras definidas pelas próprias academia, né, ou vai estudar um determinado curso ou outro curso. O que você diria para os jovens que estão se formando, então? Qual é o futuro do trabalho? Essas profissões que a gente conhece, elas vão mudar muito?
Elas vão mudar bastante. Então, eu para os jovens que estão agora nessa fase, escolhendo, né, os caminhos, claro que a formação acadêmica também tem se transformado muito, né, em formar mais pessoas que tenham oportunidade de escolherem, né, talvez não tão um curso específico, alguma coisa assim, mas ainda vai ser, né, vai continuar sendo essa questão da academia, das grandes linhas mestras bem necessárias. Então, assim, as pessoas podem escolher o que mais elas estão, têm afinidades, né, com a questão de exatas, humanas e tudo mais, Mas olhando para o futuro do trabalho, há uma expectativa que em 2025, por conta, assim, falando assim mais dos lugares que já estão mais avançados aí no mundo, né? Que se iguale a questão da mão de obra humana com a questão da mão de obra das máquinas, né? Então, isso é uma coisa que preocupa muito, assim, que preocupa no sentido de da gente se preparar. As máquinas, elas são, né? E aí, o que é bem, bem interessante, que a gente trabalha bastante, é cada um fazendo o seu melhor. Nós temos criatividade, nós conseguimos, né, fazer coisas diferentes. E as máquinas, elas têm escalabilidade, elas vão rápido, né? Elas conseguem ser mais assertivas em determinadas coisas. Então, eu vejo que para a profissão do futuro, né, são dois grandes pilares que aí não mudam muito, mas são as habilidades humanas, né, que a gente vem cada vez mais trabalhando, né, e percebendo o quanto isso é importante, tudo isso que a gente está vivendo, né, com a tecnologia, com a pandemia. Mas também as habilidades técnicas para preparar, né, toda essa tecnologia que a gente precisa, esses robôs, essas máquinas que vão fazer, né, os trabalhos mais repetitivos, né? Então eu vejo que para o futuro do trabalho, as habilidades humanas vão ser cada vez mais importantes. Eu não sei se você conhece, mas tem essa pesquisa dos trabalhos do futuro, né? E aí, trazendo isso para a indústria, vai existir uma profissão que vai chamar gerentes de homens e máquinas, né? Então, a mesma pessoa administrando esse cenário, né? E aí, a expectativa é que essa pessoa que ocupar essa posição, ela tem que estar 80% preparada para lidar com as pessoas e 20% com as máquinas, né? Então, pensando na distribuição entre os atributos técnicos e soft skills, que a gente chama, né, de habilidades do humano, mesmo assim, ela tem que estar muito mais preparada para lidar com as pessoas, né? Então, isso é uma das profissões que vem vindo por aí.
E é verdade que aí os profissionais eles vão continuar tendo que se especializar, se aperfeiçoar todo o tempo, inclusive mudando até as áreas de conhecimento adquiridas.
Sim. Que eles chamam de aprendizado durante a vida, né? O lifelong learning, né? Que é o termo utilizado aí. Tanto é que hoje a gente vê, né? Eu costumo dizer que na minha trajetória eu uso muito o mundo como sala de aula, né? Então, assim, conhecer lugares, pessoas, países, tudo que você puder, né? Ter esse radar ligado dos aprendizados, né? Que às vezes você faz um curso de culinária, mas que vai te ajudar a um processo num determinado trabalho, numa empresa, né, uma linha de produção, como é que você prepara as coisas. Então, quanto mais repertório a gente tiver, né, utilizando aí todas as fontes possíveis que a gente tem de aprendizado, mais conexões, mais sinapses, mais criatividade a gente vai ter para resolver aí as principais problemas do mundo, porque a gente vai ter uma evolução ainda muito grande na quantidade de pessoas aqui no planeta, né? E a gente vai precisar resolver ainda mais temas como educação, alimentação, né? Então, assim, tem um potencial gigante aí para o humano desenvolver ainda, né?
Nenhum
E só
aprendizado.
pegando um gancho, pode falar, Luciana,
Não,
desculpa.
é só para concluir o que você está dizendo aí, nenhum aprendizado pode ser desprezado, então.
Não, não. E só para concluir, né? Então, até um trabalho que eu estou fazendo aqui em Maringá, nos últimos meses, aqui com o pessoal da Transpanorama, é justamente trazer uma forma de aprendizado, né, diferente aqui, conectando a academia com as empresas, né? Que é um hackathon, né? Que tem aqui na região. Eu sei que aqui vocês já fizeram alguns, mas na questão de conectar logística e transporte com academia. É algo novo aqui que a gente está desenhando aqui na região, justamente para proporcionar novas formas de aprendizado, né? Novas experiências. Então, é um dos modelos, né? Mas tem várias oportunidades aí, mas isso que você comentou faz todo sentido, né? De que sempre atento, sempre aprendendo, de várias formas, né?
E qual será o futuro da logística do transporte?
O futuro da logística e do transporte é cada vez mais estar integrado com o seu ecossistema como um todo, né? Então, por exemplo, tudo que a gente usa, tudo que a gente consome, né, aqui no Brasil, até por questões territoriais, ele está relacionado a transporte e logística, né? A nossa roupa, o remédio, a comida, né? Então, todas as necessidades humanas, nossa, a maioria delas, elas são supridas, né, pela questão da logística. Então, o que eu vejo para o futuro é uma conexão cada vez maior, né, com os produtores, com que a gente consiga criar essa cadeia de uma forma cada vez mais eficiente, né, pensando aí nas questões de impacto do planeta, né, na questão ambiental, social, que tem uma parcela grande aí de contribuição desse segmento, né? Mas tem muita coisa ainda para se desenvolver, por isso que a gente precisa aprender de todas as formas, né, Luciana?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Um abraço.
Obrigada. Nós conversamos com Suzana Sonsin, que é especialista em inovação e futuro do trabalho, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.